Bom dia a todos. Primeiramente, meus cumprimentos, né? Formais e protocolares, né? Ao senador Paulo Paim, a quem eu cumprimento todos da mesa. Meus cumprimentos também a esta audiência. No primeiro momento, eu destacaria, a partir do próprio título desta audiência, desta mesa, deste encontro, né? A banalização da vida, dois pontos, o mapa da violência hoje. E aí a minha fala, ela se organiza e se interpenetra por esses dois aspectos. Aspecto primeiro, o mapa da violência hoje. E aí, para abordar este ponto, ou este campo, eu utilizarei, não é, o documento, ou o mapa da violência de 2013, organizado, né, feito pelo Dr. Júlio Jacobo. No outro aspecto da minha fala, a banalização da vida, eu vou tentar estar trazendo aqui algumas contribuições mais ou menos atuais daquilo que o senador Paulo Paim destaca com muita propriedade. O que ocorre hoje, né? O que vem a ser, né, senador, essa banalização da vida? Eu acho que esse é um bom tom para a gente estar introduzindo essa discussão. Banalizar a vida, mas de que forma? Como? Banalizar a vida é torná-la dispensável? Não é? Banalizar a vida é amesquinhá-la? Ou, em uma palavra, a banalização da vida, vida essa, atravessada, entrecortada e marcada, né, pela morte, ou pelo seu fim, a partir da violência, seria uma das características da contemporaneidade? Será que a violência, a morte e o crime representam o outro da razão, o outro do logos, o outro da civilização? São pontos importantes para a gente estar começando essa discussão. Será que a nossa sociedade, a partir dos seus medos, temores reais e muitas vezes incrementados e aumentados, não é, se arma para se defender desses perigos reais ou desses perigos potenciais? São questões importantes, né? E num dos exemplos que o senador destaca, né, da violência dos linchadores, daquelas pessoas que se arvoram no direito, entre aspas, de punir o mal com uma cota de mal maior, será que estaríamos nos tornando uma sociedade de linchadores? E qual o papel da mídia na produção desse tipo de situação? Bom, falando especificamente sobre o mapa da violência, destaco a importância desse mapa da violência, a importância desta audiência pública para se discutir esse cenário da violência atual, do qual os jovens, vale dizer, a juventude brasileira, e aí, por extensão, também as crianças, mas pensando a juventude a partir desse recorte de 15 a 29 anos, seria, contrariando muitas vozes, né, essa juventude seria vítima desta violência e não perpetradora desta violência, né? Isso eu acho que é um ponto bastante importante para a gente estar refletindo sobre ele. O mapa da violência e essas produções, não é, estatísticas de dados que são contextualizadas, problematizadas e analisadas, são instrumentos de extrema importância para a gente estar aqui hoje discutindo, né? São instrumentos que dão visibilidade a esta realidade, muitas vezes encoberta, e, sobretudo, são instrumentos que nos ajudam na concepção, né, de políticas, políticas públicas e sociais, programas, né, instrumentos de subsídio às instituições e à sociedade no enfrentamento da questão do problema. Em suma, nos ajuda a dar visibilidade, problematizar e analisar essa realidade, às vezes nua, crua, extremamente problemática. Os dados colocados no mapa da violência impressionam Eles impactam e, sobretudo, retratam a realidade complexa de uma sociedade violenta, onde os jovens, voltando a insistir, antes de serem protagonistas, são as principais vítimas dessa violência ou dessa mortalidade violenta. Nesse sentido, o mapa da violência ou os mapas da violência se configuram numa verdadeira cartografia da violência no país. Cartografia das mortes, violência, das mortes violentas no país e da violência que vitimiza os jovens brasileiros. Eu destacaria, conforme, né, a gente observa aí no último mapa da violência, conforme lá está, quatro modalidades de mortalidade violenta. Vou destacar as quatro, mas vou me ater somente em duas. As mortalidades violentas vindas da grande modalidade ou grande categoria chamada transporte, não é? E aí a pesquisa ou o mapa destaca de uma maneira muito interessante o boom da indústria automobilística no país, não é? Versus políticas públicas de mobilidade e transporte. Até que ponto esse boom da indústria automobilística na década de 90, né, e a impossibilidade desse boom ser acompanhado de uma educação cidadã é responsável, por exemplo, né, por inconsequências nessas mortes no trânsito. Um outro boom importante na modalidade transporte seria o boom das motocicletas, né? Sabedores que somos, né, que os chamados motoboys e as facilidades dos últimos 10 anos, que são, né, direitos das pessoas, as facilidades para se adquirir esse tipo de meio de transporte, não vieram acompanhadas de uma educação para o trânsito, né? A segunda modalidade destacada no mapa da violência seria a modalidade de mortes violentas por suicídio, questão extremamente importante, que é preciso lançar a luz sobre ela. A terceira modalidade seriam os chamados homicídios dolosos, que de 1980 a 2012 experimentaram um aumento vertiginoso. Né? Isso é um dado extremamente importante para a gente estar refletindo e problematizando aqui nesta audiência pública. O dado é alarmante, né? Houve um aumento vertiginoso do número de homicídios e, ainda que, conforme esse último mapa da violência, de 2002 a 2012, tenha havido uma estagnação, essa estagnação ainda não consegue refletir uma regressão, né, desejada por todos nós nesses índices altíssimos de violência. Portanto, índices pouco civilizados, incivilizados, entre aspas, e índices inaceitáveis de violência. Por que inaceitáveis? Porque violência, crime, sempre haverá. É assim desde que a humanidade se constituiu enquanto tal. É assim em todas as épocas, em todos os povos, a despeito de diferenças, né, culturais. Quarta modalidade de mortalidade violenta no país, destacada, sofrida pelos jovens, né, destacada no mapa da violência, seria aquela, aquele entrecortamento, aquele atravessamento que os autores estão chamando da cor dos homicídios no país. Ou seja, a face visível e eleita da incidência desta violência que mata, banaliza e ceifa vidas tem nome, tem cor, tem raça. E esta realidade atravessa não só a realidade das mortes violentas de jovens no país, mas também, e por exemplo, a realidade das medidas socioeducativas para os chamados adolescentes em conflito com a lei, não é isso? Essa realidade atravessa a realidade do sistema prisional brasileiro, hoje com quase 600 mil presos no país, né? Sabedores que somos que um percentual altíssimo desse contingente é formado por jovens, pobres e negros. E aí cabe uma pergunta muito importante. Será que os inimigos internos da nossa sociedade hoje são os jovens, pobres e negros? É uma pergunta que a gente pode estar discutindo depois. Bom, com respeito à cor dos homicídios no país, né, três fatores fundamentais, né, da vitimização dos negros são destacados nesta pesquisa, nesse mapa da violência. Fator 1, a privatização do aparelho de segurança. É um fator muito importante, com desdobramentos e contornos para além do que aquilo que os nossos olhos eventualmente são capazes de ver, né? Essa privatização do aparelho de segurança, né, se contrapõe à insuficiência ou à falta de políticas públicas de segurança. Quando a gente pensa em aparelho de segurança, né, nós estamos falando da segurança privada, mas aí também, né, nós estaríamos falando da execução penal ou das propostas, as novas propostas, né, muitas vezes colocadas como alviçareiras, de privatização da execução penal e do sistema prisional em vários estados da federação, né? E aí, abrindo um parênteses e já fomentando a discussão com vocês, eu fico me perguntando, né? Lá em Minas Gerais, por exemplo, construíram o primeiro complexo prisional totalmente privado, totalmente privatizado, né? Um boom de empresas se constituiu, né? E a partir dessa parafernália ou desse aparato, pretende-se executar, não é isso? Penalmente 3 mil pessoas por mês. São 3 mil pessoas, né, que estariam destinadas a cumprir penas de privação de liberdade nesse complexo prisional na Grande Belo Horizonte. E o Estado repassa, ou repassaria, mais de 60 milhões por ano a estas empresas, né? Ideia que foi vendida fortemente como solução para o problema do crime e da criminalidade, que hoje, a despeito da gente não acompanhar isso facilmente na mídia, a gente nota que as mesmas mazelas e os mesmos problemas permanecem. Afinal, as prisões são máquinas de moer gente. Que tipo de gente? Jovens, negros e pobres? Eu deixo a pergunta aqui também. Gostaria de deixar uma outra pergunta também. De que tipo de poder que nós estamos falando, né? Que tipo de poder que nós estamos chamando a atenção, esse poder que ceifa vidas, né? Que aprisiona, né? Esse poder que submete crianças, jovens, de que ordem que é isso? Se não da ordem de um biopoder ou de um poder sobre as vidas que tem a pretensão de regulá-las e normalizá-las. Diante desse contexto e desse cenário, e fazendo uma alusão ao autor que eu gosto muito, que tem um livro clássico da sociologia criminal e jurídica, que é o Louis Vacan, que escreveu um livro Punir os Pobres, a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Trazendo, por analogia, esse título aqui para o Brasil, tratar-se-ia de quê? Não é isso? Punir quem? Do ponto de vista do encarceramento e assim por diante. O segundo fator da vitimização negra, segundo dados trazidos à luz pelo mapa da violência, são os chamados jogos de poder, né? Foucault, o grande filósofo, né, psicólogo francês, nos disse certa feita que, para saber onde os indivíduos estão, se vivos, mortos, presos ou soltos, depende muito, né? Depende muito de como o poder ou os poderes se distribuem numa determinada sociedade. Então, dentro desse segundo fator de vitimização dos negros, né, basta a gente pensar o seguinte: que as áreas, entre aspas, brancas, as áreas abastadas, têm suas garantias, né? tem segurança, segurança do Estado, segurança privada e assim por diante. Agora, no outro extremo, entre aspas, ou nas chamadas áreas periféricas, não existe segurança privada e, muitas vezes, não existe a segurança do Estado, ou não existe, ou é insuficiente. Aí eu fico me perguntando, sem Estado, ou melhor, quando o Estado entra nas áreas periféricas, só para mostrar a sua face violenta, repressora e punitiva para fazer vergar os seus eleitos, adianta? E se sim, adianta para quê ou para quem? Terceiro aspecto fundamental ou fator da vitimização dos negros é a chamada naturalização e aceitação da violência. Esse fator é um fator que não se restringe, evidentemente, a essa vitimização dos negros, é um fator que a gente encontra em toda a sociedade e que nos faz pensar o seguinte: de onde vem essa banalização cotidiana da violência? Naturaliza-se a violência? Será que, para justificar a retribuição, a punição, a vingança e a repressão? Seria uma sociedade italiana? A cada mal, uma cota de mal maior? Dentro dessa perspectiva, né, uma certa violência do Estado se coloca como necessária. Mas aí cabe a pergunta: mas até que ponto? Estado sem violência não existe, né? Como diria o grande autor Leon Tolstói, já no século XIX, a violência é um dos outros nomes do Estado. Mas que tipo de violência? E violência em nome de quê? Bom, encaminhando aí a minha conclusão e convidando-os à reflexão, eu me pergunto o seguinte: estaríamos nós vivendo numa sociedade, me parece, em que a justiça é retributiva, punitiva e vingativa, em oposição a uma sociedade que eu particularmente acredito e aposto todas as minhas fichas, onde uma justiça é necessariamente restaurativa, onde uma justiça é necessariamente cidadã. Concluindo, diante de tudo isso, como se dá essa produção de indivíduos, como a gente chama na psicologia, ou de subjetividades na sociedade brasileira contemporânea? Como se produz essa subjetividade? Jovem, pobre, negro, vítima da violência e, entre aspas, perpetradores desta mesma violência. Como é que se dá essa produção? Né? De algozes, ao mesmo tempo de autores, de protagonistas desta violência, como é que isso se coloca? Seriam os jovens, os pobres e os negros, esses monstros, como diria Foucault, criados pelo direito penal e pela criminologia positivista do século XIX, esses monstros a quem caberia a sociedade etiquetá-los, marcá-los para se defender contra eles?
Tem mais cinco para concluir.
Bem, é preciso refletir, problematizar e criticar. É preciso um caminho, caminho no sentido de método, né? E o caminho é o da prevenção, não é? Não é da exacerbação do poder punitivo do Estado em oposição ao Estado social, democrático, de plenos direitos, não é? Me parece que esse é o caminho, e não o contrário. Portanto, o caminho da prevenção, da educação, das políticas públicas e sociais, de uma justiça com cidadania e de uma segurança cujo bem maior deve ser a vida. Obrigado.